Então, muito bom dia a todos e a todas e a todos. Existem vários membros da Comissão que estão na reunião via Skype e, portanto, com os que estão presentes e com os que estão via Skype, temos quórum e, portanto, podemos iniciar a nossa audição. Trata-se da audição do Sr. Provedor do Ouvinte da Rádio e Televisão de Portugal S.A. para a apresentação do relatório de atividades relativo ao ano de 2019. Agradeço ao Sr. Dr. João Paulo Guerra a sua presença e ter aceito estar aqui hoje, ter coordenado a sua agenda para estar aqui connosco hoje. Nós esta semana e a próxima estaremos a proceder a todas as audições regimentais que não foram feitas e por aí que aqui estamos. Nós temos uma grelha que é de cerca de 40 minutos. O Sr. Provedor pode fazer uma intervenção inicial até 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar poderá utilizar até 3 minutos. E, no final, o Sr. Provedor terá novamente para uma intervenção final, onde prestará os esclarecimentos, enfim, que entender. Tem novamente 10 minutos. Portanto, sem mais atrasos, dou a palavra ao Sr. Provedor.
Estamos a executar a máscara.
Sim, enquanto estiver a falar, pode estar sem máscara, porque de facto isto é uma tortura, não é? Faz favor. O tempo, podes acompanhar, está ali um cronómetro. Faz favor.
Muito bom dia e muito obrigado pelo convite, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, muito obrigado por ouvirem o representante dos ouvintes. É a maneira dos ouvintes serem ouvidos, que é também uma função da rádio. A rádio já há muito que deixou de ser um meio de comunicação de sentido único. Os ouvintes podem comunicar e têm quem os atenda e quem lhes responda. E eu, com frequência, me acontecem situações e tomo conhecimento de situações e deparo com casos no exercício das minhas funções na Rádio e Televisão de Portugal que lamento imenso não ter no dia seguinte uma audição parlamentar para trazer aqui algumas questões fresquinhas para conhecimento dos representantes da nação portuguesa. Este ano de 2020, em que já estamos, um ano, portanto, o relatório acaba em 2019, deste ano. Este ano de 2020, marcado por uma situação tão particular e tão inédita entre nós, esta crise pandémica, permitiu demonstrar, quanto a mim, a potencialidade as potencialidades da rádio, do meio rádio, em situações extremas e também permitiu confirmar todas as suspeitas que haviam fundamentadas de que a rádio não estava equipada com meios necessários e suficientes para responder convenientemente a uma situação de emergência como a que se deparou, particularmente de meios humanos e de meios técnicos. Eu andava há 4 anos, em 2 mandatos sucessivos, andava há 4 anos a tentar demonstrar à administração da empresa, aos diretores da empresa e a outras instâncias, nomeadamente aqui no Parlamento, ao Conselho de Opinião, ao CGI, a todos os meios aos quais tive acesso, tiveram a gentileza de me ouvir, de alertar para a situação de degradação dos meios técnicos, de equipamentos e de meios técnicos dos estúdios da radiodifusão, alertando-os para que há situações de emergência em que a rádio tem um papel fundamental. É o meio por excelência para comunicar com as pessoas e pode acontecer que nessas situações a rádio, os equipamentos de que a rádio está dotada sejam tão obsoletos e tão desajustados que a rádio não consiga dar essa resposta. A meu ver, a rádio pública cumpriu, de algum modo, com algumas limitações, mas cumpriu o seu papel naquela fase mais aguda da pandemia, cumpriu o seu papel, à custa de muita engenharia com as poucas pessoas que existem, dividi-los ao meio, uns ficam a trabalhar em casa, outros trabalham na redação, etc. A RTP foi praticamente evacuada, havendo três casos confirmados de testes positivos de Covid-19, mas dois deles foram de Lisboa, e foi evacuada para preservar evitar ao mais possível o contacto entre as pessoas, para evitar a disseminação da doença. O que imediatamente a rádio provou, na resposta que tentou dar, e que de algum modo deu, mas com um grande engenho e com grandes artifícios, etc., foi que a rádio não estava preparada para a mobilidade. E a rádio não está preparada para a mobilidade, quer dizer, a rádio não está preparada para a rádio, não está preparada para exercer a sua função de meio de transmissão, que é a rádio, que é um rádio, que é um meio de transmissão, de comunicação, essencialmente adaptado e utilizado para a mobilidade. A essência própria da radiodifusão é a mobilidade. Eu, nos relatórios anteriores, fui alertando para sucessivas situações, denunciei o desinvestimento na rádio pública, logo no primeiro relatório, relativo a 2017, primeiro ano do primeiro mandato que cumpri, situação de desinvestimento, deparei com uma situação surpreendente. Disse-me numa entrevista para publicar no programa do provedor, disse-me a diretora responsável por equipamentos para exteriores e equipamentos de estúdios, disse-me: a rádio nesse capítulo não tem orçamento. A rádio pede à administração da RTP cada coisa de que precisa. Nós precisamos de renovar um emissor, comprar outro emissor, porque aquele foi vandalizado, foi atacado, caiu por si com uma tempestade, etc. A rádio pede coisa, instrumento a instrumento. E, magnanimamente, às vezes, a administração concede dar uma resposta positiva a um desses pedidos. A RTP tem uma situação muito original quanto às questões técnicas, que é: RTP é rádio e é televisão. A produção, a parte quer de informação, quer de programação, tem diretores diferentes na rádio e outros diretores na televisão. Independentes uns dos outros, nem sequer podem eventualmente ter que comunicar por questões estratégicas da empresa, mas que trabalham separadamente. A programação tem vários diretores de programação para os subcanais todos, para cada canal. A informação tem um diretor, a rádio tem um diretor para toda a informação. Chega-se ao diretor técnico e o diretor técnico é da televisão e dá uma ajudazinha à rádio. Portanto, é o único setor daquela empresa em que as coisas estão de facto unificadas, mas estão unificadas de uma forma a que a rádio, de uma forma geral, sai sempre prejudicada. Não digo nada disto em relação à pessoa em si, é porque, naturalmente, quem tem que gerir orçamentos tão poderosos, tão vastos, tão robustos, como agora tanto se diz, como são os da televisão, cada meio que é usado na televisão, em que uma câmara de televisão hoje em dia é mais cara do que um estúdio de rádio, e portanto ele entre uma câmara para a televisão e um estúdio de rádio, o diretor comum opta por uma câmara para a televisão. Isto é um exemplo, claro. Isto foi, portanto, o que eu constatei em 2017. 2018, o tema central do relatório continua a ser o desinvestimento, as consequências do desinvestimento. Primeiro, denunciei o desinvestimento. Segundo, denunciei as consequências que se estavam a manifestar nas instalações da rádio. E depois, no de 19, denunciei a degradação geral a que a rádio chegaram e a solução ilusória que estava, que começou nessa altura, só nessa altura, a ser desenhada. Uma pseudo-solução, já falamos disso. Outras instâncias, como a Comissão Parlamentar, como o Conselho de Opinião da RTP, como o CGI da RTP, manifestaram as suas preocupações em relação à situação de obsolescência do equipamento e dos estúdios da rádio. Houve um ano, em 2018-2019, em que as avarias se sucediam todos dia a dia, não é? Mudava-se a emissão, a cabine principal, da principal emissão, digamos, a cabine que conduz toda a emissão do dia da Antena 1, que é o principal canal de rádio da RTP, mudava para um estúdio porque aquele avariou. No dia seguinte avariava o segundo, não é? Passava-se a emissão para o Porto. E depois passava, e isto foi um ano inteiro destas soluções absolutamente precárias, absolutamente inspiradas pelo momento e que criaram tantas e tais situações de deficiência que nos corredores a rádio passou a ser carinhosamente designada por Rádio Avarias. Como havia que fazer alguma coisa, o Sr. Presidente, que esteve aqui ontem, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, que esteve aqui ontem e que falou aqui em 2017, numa entrevista ao provedor do ouvinte, declarou: estou aberto e a administração está aberta, como a rádio ultimamente tem sido muito discriminada nos orçamentos, estamos abertos a fazer uma discriminação positiva a favor da rádio e do online nos próximos anos, para que a rádio possa recuperar meios para responder técnica e tecnologicamente às necessidades que tem. Em 2019, como ainda não tinha aparecido o pagamento daquela promessa da discriminação positiva, eu perguntei ao Sr. Presidente: então, e a discriminação positiva, lembra-se? Não, a discriminação positiva já está a ser aplicada. Então o que é a discriminação positiva? A discriminação positiva é a chamada visual radio. Há pessoas que se deixam inebriar com estas expressões, nem sequer, acho que isto é mesmo de propósito, que não se arranja uma tradução para visual radio e que continua nos documentos oficiais da RTP, nas palestras da RTP, nas audições parlamentares da RTP, os mais altos dignitários da empresa, a falarem na visual radio. Não tem, portanto, tradução em português. E o que é a visual radio? E o que é a visual radio? A visual radio, portanto é a rádio sem acento, a visual radio é onde, onde a rádio não tem acento, na visual radio. A visual radio é uma modalidade menor de televisão. Ontem o Sr. Presidente e o Sr. Engenheiro, os dois administradores que estiveram aqui assim, disseram que a visual radio acrescenta algo à rádio. Não, a visual radio diminui algo à televisão. É uma televisão de terceira categoria. É uma rádio com imagem. As imagens que tem tido de alguns programas são as imagens mais desinteressantes que se podem apresentar num ato de comunicação. É o locutor, com uma câmara em cima da cara, faz uma pergunta a uma pessoa que depois não aparece a imagem, aparece o som da resposta e, entretanto, fica a ver-se o locutor, que é a única pessoa de quem tem a imagem, que é quem está no estúdio, a mexer em papéis e tal, a coçar-se, a tirar a coisa, a olhar para o relógio, não é? E a gerir aquilo. O som, o conteúdo que se está a dar naquele programa vem de fora e não tem imagem. E eu pergunto a mim mesmo quem é que poderá estar interessado numa televisão menos do que a televisão que já tem e que evolui imenso e que tem coisas fantásticas para a frente. Quem é que agora está interessado em ter uma televisão que anda para trás e que à rádio só retira coisas essenciais, como, por exemplo, a disponibilidade das pessoas para ouvirem rádio a fazer outra coisa, a tratar da sua casa, a arrumar os livros, a arrumar os papéis, a tratar de outras coisas, ouvindo a rádio. Se tiver que estar a olhar para uma imagem, deixa de ter que fazer alguma coisa. Eu digo que a rádio é um meio de comunicação de mãos livres para os ouvintes, a visual radio não é. Mãos e olhos. E depois apontar como solução esta magia e tal da imagem, parece que estamos. Parece que apareceu os desenhos animados, o rato Mickey, etc. Apontar isto é uma pseudo-resposta a uma rádio que não tem nada. Quer dizer, não tem nada. E agora vão-lhe acrescentar uma coisa que não acrescenta nada à rádio. Não acrescenta verdadeiramente nada. Não acrescenta verdadeiramente nada à rádio. O que a rádio continua é a ter problemas muito graves de obsolescência dos equipamentos e dos estúdios. Há um estúdio, o senhor administrador ontem disse aqui, está a ser feito o estúdio modelo. Quando estiver pronto, vão lá todos os diretores dar o seu parecer sobre aquilo, se é aquilo que se quer e não, e depois farão então reprodução daquele estúdio por outros estúdios parecidos. Mas aquilo está há mais de um ano em obras. Começaram por, a primeira coisa que fizeram foi pôr uma proteção, um teto falso em cima, entre o teto e a superfície habitável e trabalhável do estúdio, para conter o som. Aquilo não continha, repercutia ao som, de maneira que nós parecia que as pessoas que falavam ali parecia que estavam a falar para uma pandeireta. Aquilo reverberava tudo. Eu acho bem que se faça isto, que se testem os planos no concreto. Por exemplo, ter-se-ia evitado, se se fizesse isso originalmente no edifício atual da RTP, na parte de rádio, se tivesse testado originalmente que os estúdios, sendo os estúdios no terceiro andar, no segundo andar, a redação não pode ficar no terceiro, como de facto está. O que existe é um posto avançado da redação no segundo, ao lado dos estúdios, para avançar imediatamente em caso de notícias de emergência. Este modelo dos estúdios num andar e a redação no outro era o modelo da emissora nacional quando quem lia os noticiários eram locutores de serviço que estavam ali e à hora tantas traziam-lhe o noticiário e ele, muito obrigado, e lia o noticiário. Agora não, são os jornalistas que escrevem as notícias.
Estamos todos muito interessados em ouvi-lo.
Mas
só o tempo. Que o doutor tinha 10 minutos e já vai em 15.
Ah, diabo, eu vou parar e vou usar os meus minutos depois. Eu vou usar os meus minutos depois. Portanto, acho bem que detesto os equipamentos, mas equipamentos executíveis e que tenham uma correspondência real às necessidades das pessoas e que não sejam uma mera ilusão. Pronto, eu agora fico-me por aqui. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Ora, é essa. Bom, então vamos começar a ronda dos grupos parlamentares. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Sousa, do grupo parlamentar do PS. Dispondo até três minutos, Sra. Deputada.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar cumprir. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. João Paulo Guerra e agradeço a sua presença na Comissão de Cultura e Comunicação. É um prazer tê-lo connosco. No relatório enviado a esta Assembleia estão plasmados um conjunto de matérias para a rádio em Portugal, mas também um conjunto de preocupações que já abordou algumas delas e irá certamente abordar ainda nos minutos que terá ainda para intervir. Nesse sentido, e tal como refere, comparando os relatórios, o doutor já falou nisso também, os relatórios dos anos anteriores, no que concerne à correspondência dirigida ao provedor, inclusive no ano 2019, verifica-se um aumento ligeiro do número de mensagens cujo maior volume de queixas, e passo a citar, concentra-se em críticas a programas e rúbricas, à própria programação, à má qualidade da música transmitida na Antena 1 e ao excesso de horas de futebol, com frequentes atropelos do futebol à programação da estação. Assim, Sr. Provedor, pedia-lhe que, com base nestes dados, nos dissesse como avalia a prestação do serviço público da rádio. Depois, também, o mesmo relatório refere que se mantêm as críticas e as queixas quanto às dificuldades na acessibilidade dos cidadãos aos serviços difundidos pela rádio pública, aos atrasos ou às falhas de colocação de podcasts online, bem como dificuldades dos ouvintes em aceder e lidar com essas mesmas tecnologias. Assim, Dr. João Paulo, gostaria que clarificasse um pouco melhor estas observações, por parte dos ouvintes, nomeadamente no modo como lidam com as novas tecnologias e, especificamente, do modo como se relacionam ou não com as rádios online da RTP. No documento está ainda, no documento enviado, estão ainda identificados um conjunto de problemas, nomeadamente o desinvestimento, que o Sr. Provedor já falou, que tem ocorrido na rádio ao longo dos anos, na estagnação, na obsolescência de instalações e de meios técnicos, mas também na insuficiência de meios humanos, e isso encontra-se bastante bem patente no relatório. Assim, Sr. Provedor, na sua opinião, como é que a RTP tem respondido a essas críticas? E o senhor Provedor já aflorou também um pouco estas questões, mas gostaria que especificasse um bocadinho melhor. E em que medida estas insuficiências afetam a prestação do serviço público da rádio? Pedi-lhe também que nos dissesse um pouco mais se tem havido por parte da administração da empresa uma discriminação positiva, conforme o próprio relatório também fala, e o senhor Provedor também já falou um pouco sobre isso. Mas nem tudo são problemas, e o relatório é referido também para além das questões e até sugestões dos ouvintes. Estes também tecem um conjunto de elogios às grandes reportagens e aos excelentes repórteres que têm a Antena 1, bem como aos programas de culto em todas as antenas da rádio e do serviço público, ambos distinguidos com prémios ao longo de 2019 e até prémios repetidos, com diversos e prémios de prestígio. Assim sendo, e nesse sentido, gostaríamos que se referisse a alguns dos aspectos positivos do serviço público da rádio da RTP e de que forma se distingue das demais ofertas do mercado, de modo a justificar a sua existência. Muito obrigada, Dra. João.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, pedindo-nos de facto que seja respeitado o prazo dos 3 minutos, por favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Provedor, Dr. João Paulo Guerra. Sr. Provedor, agradecemos muito a apresentação do relatório de atividades relativo ao ano 2019 e tomamos boa nota das explicações e dos contributos que hoje prestou a esta comissão. A figura do provedor é muito valorizada pelo PSD por se tratar, sobretudo, de uma forma indireta da participação dos cidadãos na vida democrática. Sabemos que o seu trabalho é importante, complexo e permanente. Destacamos do relatório o aumento das mensagens críticas, dúvidas, sugestões, satisfações, elogios e queixas dirigidas ao provedor do ouvinte e destacamos ainda o número total de elogios e outras mensagens de satisfação que sofreu uma considerável diminuição. De 5,5% em 2018 passou para 2,9% em 2019. Segundo o relatório, e cito, as questões técnicas de cobertura das redes de emissores continuam a constituir a razão de queixa mais frequente na correspondência dos ouvintes ao provedor no continente. Senhor Provedor, é com preocupação que lemos um conjunto de queixas que confirmam o facto de o serviço público de rádio não estar a ser plenamente assegurado. Com efeito, as críticas e as queixas relativas à dificuldade na acessibilidade dos cidadãos aos serviços difundidos pela rádio pública leva-nos a constatar que o serviço público de rádio enfrenta ameaças reais e inquietantes, porque não existe, na verdade, uma política de investimento continuado, nem uma estratégia clara para assegurar aquela importante missão. De ano para ano, como disse e bem o Sr. Provedor, os problemas adensam-se e não se vislumbra por parte da tutela a tomada de medidas que resolvam esta situação, apesar dos insistentes alertas, incluindo os alertas provenientes dos ouvintes, os verdadeiros destinatários deste importante serviço público. Dada a sua experiência no exercício deste cargo, gostaria de lhe perguntar como explica o Sr. Provedor que os seus alertas continuam a não encontrar eco na administração da RTP? Que razões levarão a tutela a ignorar a realidade? Uma outra questão. O provedor do ouvinte dispõe dos recursos humanos, financeiros ou outros necessários para regular funcionamento, a resposta atempada e devida do provedor aos ouvintes, assim como para a produção dos programas semanais do provedor? Gostaríamos também de saber o seguinte. Ao longo do seu mandato, tem podido contar com a cooperação e disponibilidade dos órgãos, estruturas, serviços e trabalhadores da RTP, designadamente através da prestação e da entrega célere e pontual das informações e dos documentos solicitados, bem como da permissão do acesso às suas instalações e aos seus registros, sem prejuízo da salvaguarda do registro profissional? Por último, uma referência à revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão, algo que já deveria ter ocorrido. Senhor Provedor, Considera que são necessárias reformas ao contrato de concessão ou, pelo contrário, o novo contrato de concessão do serviço público da RTP precisa apenas de pequenos ajustes? Se o contrato de concessão precisa apenas de pequenos ajustes ou, pelo contrário, precisa de reformas bastante significativas?
Muito obrigada, senhora deputada. Agora passo a palavra ao senhor deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, pedindo para cumprir os 3 minutos, por favor.
Será feito. Muito obrigado, senhora presidente. Queria cumprimentar o senhor provedor aqui presente. Também cumprimentá-lo pelo relatório que apresentou, não só pela precisão da informação que transmite, mas também pela acutilância da forma que muito estimula a leitura, coisa que nem sempre sucede aqui no nosso trabalho. Em primeiro lugar, sobre a questão da onda média. Foi um dos tópicos que já levantámos ontem com o Conselho de Opinião, que nos transmitiu também uma visão forte sobre o estado de degradação em que se encontra o serviço de onda média. E queríamos ouvi-lo sobre isso, é um dos aspectos que foca no seu relatório e sobre um ponto da situação a esse respeito. A mesma coisa sobre pegões, tivemos ontem garantias muito, muito fortes, muito consistentes, aparentemente do Presidente do Conselho de Administração acerca das instalações de pegões e sobre o seu estado atual enquanto depósito de material de arquivo. Queríamos também ter a sua informação a esse respeito. Mais detalhadamente, sobre a questão da escassez de recursos humanos e a escassez de profissionais a todos os níveis do serviço. Encontramos no seu relatório uma espécie de longa novela a respeito da contratação de meia dúzia de jornalistas para reforço da redação da Antena 1. É um diálogo que vem desde 2017, com garantias sucessivas, expectativas criadas. Finalmente, em abril de 2019, o Conselho de Administração aparentemente terá submetido à tutela o pedido para a contratação desses profissionais e, ao que nos disse ontem o Presidente do Conselho de Administração, essa autorização ainda não foi dada. Portanto, há aqui claramente, e é esse o relatório, é esse o ponto da situação que também nos chega das organizações representativas dos trabalhadores, seja da RTP, seja sobretudo da rádio, há uma escassez de profissionais que torna praticamente inviável o cumprimento de certos aspectos da programação e do serviço de informação. E a pergunta é, onde é que está o problema exatamente situado na sua análise? Ou seja, há uma negligência do Conselho de Administração na procura de não só na identificação das necessidades, mas depois na propositura dessas contratações à tutela, ou há um bloqueio na tutela a essas contratações e uma noção de que o serviço público da rádio é para emagrecer e para para emagrecer, vamos dizer, vamos ficar pelo emagrecer. Ou são os dois problemas ao mesmo tempo, se há uma conjugação de poucas vontades entre a administração da empresa e a tutela do governo. Queria também deixar-lhe a pergunta que o PSD já deixou sobre a sua visão para o que deveriam ser as reformas do contrato de concessão, e um aspecto que também focou, que é a questão do futebol e do peso do futebol. Qual é que lhe parece que deveria ser ao nível da concessão da programação e da concessão do serviço de informação uma nova abordagem ao desporto e em particular ao futebol, que ocupa a esmagadora maioria desse tempo? Por último, a questão das quebras de transmissão, que é um assunto gravíssimo, quer dizer, que tem que ver com até questões de soberania, em última análise, quer dizer, um país que não tem um serviço público de rádio que cubra todo o território, não se leva a sério, quer dizer, não, é daquelas coisas que está ao nível do serviço telefónico, está ao nível do serviço de televisão, quer dizer, não pode haver exclusão de território no que diz respeito ao serviço público, seja de rádio, seja de televisão, mas de rádio em particular, até pelas funções que pode ter em cenários de catástrofe, etc, etc. Portanto, queríamos que nos desse também esse ponto da situação em matéria, porque nos foi dito ontem, dado um exemplo de uma intervenção que ocorreu recentemente numa num determinado equipamento retransmissor, queríamos ter a sua informação sobre o estado da arte nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Me levou 4 minutos e meio para fazer... Pois é. Mas pode ir dando um olhinho, que nós temos essa vantagem, nós humanos, de termos visão de muitas vezes superior a 180 graus. Pois. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, pedindo que siga o exemplo dos colegas do PS e do PSD e não do colega do Bloco de Esquerda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Farei todos os máximos esforços para condensar nos 3 minutos o conjunto das preocupações que queremos colocar. Gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Provedor do ouvinte, o Dr. João Paulo Guerra, de agradecer a exposição e as preocupações que aqui nos fez com a sua intervenção, mas também agradecer o relatório que nos faz chegar, que não é só um relatório sobre o conjunto das queixas que chegam, mas é também uma reflexão profunda sobre o atual estádio da rádio, sobre a realidade do serviço público de rádio, porque é disto que estamos a falar, e também, naturalmente, sobre, digamos que, insuficiências que neste momento existem nesta matéria e que, infelizmente, não são uma realidade de hoje e, em muitos aspectos, são realidades que se vêm arrastando há largos anos, até por força de desinvestimento na RTP, e podíamos falar até de todas as consequências para a rádio da fusão que houve entre a RDP e a RTP, em que, objetivamente, a rádio ficou relegada para um plano, eu nem diria secundário, diria quase que residual, como poderíamos aqui também falar de como hoje a CAV, que sustenta toda a RTP, foi inicialmente um apoio que estava direcionado exclusivamente à rádio e, quando foi criado, no seu início, o seu objetivo era financiar a rádio para garantir que, efetivamente, a rádio tinha um conjunto de condições para funcionar enquanto serviço público. No entretanto, acabaram-se as indemnizações compensatórias e tudo o que foi também a parte da televisão foi, no fundo, absorvendo todo este financiamento. Eu penso que essas são reflexões que é importante colocar neste momento, porque também nos permite perceber como é que chegamos, se calhar, ao ponto de situação que temos atualmente. Mas há algumas questões muito concretas que gostava de colocar. A questão dos profissionais, efetivamente, dos profissionais de rádio. Porque o entendimento que nós temos é que não há profissionais a mais na RTP, mas também não há profissionais a mais na rádio, muito pelo contrário. E o entendimento que temos é que há, objetivamente, também a necessidade de um reforço destes profissionais, além da sua valorização, de um ponto de vista de carreira também, e essa é uma matéria que nós não podemos deixar de colocar naturalmente, além das realidades da precariedade que têm que ser rapidamente erradicadas. A questão da obsolescência dos equipamentos, que também aqui abordou, é algo que nos preocupa. Nós tivemos a oportunidade em tempos de visitar a RTP em Lisboa e de confirmar, como foi, aliás, aqui também afirmado ontem, pelo Conselho de Opinião, a obsolescência dos equipamentos, nomeadamente a existência, até há pouco tempo, de sistemas operativos de XP a funcionar em equipamentos da rádio, o que só em si, naturalmente, tem a consequência na qualidade do funcionamento da rádio. Acompanhando aqui o conjunto das questões sobre a degradação das instalações da RTP e dos próprios estudos de rádio e de uma urgente necessidade de investimento que nos parece que vai tardando, digamos assim, e que não tem uma concretização imediata. Preocupações também que colocamos ontem com a questão do emissor de pegões e o estado de degradação em que ainda nos parece estar, pelo menos da última informação que nós conseguimos consultar, e uma preocupação muito breve, mesmo para terminar, Sra. Presidente, que gostaria de colocar em relação à questão da onda média, mas também da onda curta. A onda curta foi considerada completamente fora de moda e desativada, quando objetivamente há locais no mundo na qual ela ainda funciona, a BBC e o Sr. Provedor dele também,
deputada.
Vou terminar, Sra. Presidente, o Sr. Provedor também o diz no relatório, que a BBC emite até, não emitindo para a Europa, emite para fora da Europa em onda curta. Por isso pedir também aqui uma reflexão sobre a utilidade da onda curta e da onda média, enquanto um dos instrumentos também de chegar a mais populações através da rádio. Muito obrigada.
Passo então a palavra novamente ao Sr. Provedor, por favor, 10 minutos.
Obrigado. Isto é falta de prática. porque eu nunca ligo o microfone para gravar, é o técnico que liga do lado de fora, é que funciona tudo. Muito obrigado. Perguntamos, Sr. Deputado, as questões, se o serviço público está plenamente assegurado com a situação técnica da rádio atualmente. É evidente que não. O primeiro dever do serviço público, a primeira obrigação do serviço público é chegar a todo o país, é ser ouvido. O primeiro dever do serviço público de rádio é ser ouvido em toda a parte. E não é. E não é. E não é pensar-se, ai, não chega a sítios longínquos. Não. Não chega às zonas de Lisboa, da cidade de Lisboa. Zonas fundas, vales. Não chega. Não chega. Porque foi sempre todo mal dimensionado. E foi sempre uma coisa dimensionada porque atualmente a transmissão radiofónica assenta no FM. E o FM foi concebido como um luxo para certas classes da população que tinham meios para adquirir bons meios de recepção nos anos 60, meios de recepção que eram acima daquilo que as pessoas tinham normalmente, que era um aparelho que sintonizava onda média e onda curta, e então passaram a ter onda média, onda curta e FM. Mas eram equipamentos já mais sofisticados, porque o FM tinha um acrescento efetivo em relação às outras duas, que era a qualidade. E passaram a haver programas de grande qualidade, o Em Órbita apareceu nos anos 60, porque era, e o Jorge Gil, um risquinho no coisa, parava o programa, não é? Porque aquilo era essencialmente na qualidade. E, portanto, foi adequado, o sistema de FM foi adequado para servir zonas do país equipadas com a audição de FM. E começou a desprezar-se, então, a onda média, que era a onda que cobria, efetivamente, o território. Com menos qualidade, mas com mais segurança e maior distância. Esse tem sido, e pode responder a algumas questões que foram aqui ditas, levantadas, isso tem sido uma discussão muito difícil, porque há gestores que percebem muito de gestão, mas depois quando se discute as questões práticas em que se aplica a gestão deles, não percebem de que é que se está a falar. Eu dei os exemplos muito simples. Nós aqui em Lisboa, por exemplo, quando ouvimos a rádio do Serviço Público, a Antena 1, por exemplo, ouvimos a Antena 1, o FM, a frequência modulada de Monsanto. Quando caiu a antena de Monsanto, e esteve um tempo para caída, depois penduraram as antenas da rádio pública nas traseiras das antenas da Renascença. A Renascença teve a gentileza de nos oferecer as traseiras das suas torres. Portanto, a parte da frente apontava para a cidade de Lisboa e para a margem sul. Era a que a Renascença queria cobrir. A parte de trás, que a Renascença estava desinteressada, cedeu-nos graciosamente e gentilmente para nós chegarmos até Valá, Alenquer ou qualquer coisa assim, não é? Para o interior, onde há menos. Mas pronto. Ergueu-se nova torre, tinha mesmo que ser uma nova torre, aquilo começou a funcionar, mas continua a funcionar com as limitações que já tinha anteriormente, porque não foi ao fundo a cobertura das zonas baixas da cidade de Lisboa, onde o FM não. O FM propaga-se em linha reta e o FM não chega lá, e etc. A onda média, pelo contrário, é uma onda que tem grande alcance. A onda média de Castanheira do Ribatejo, aqui a poucos quilómetros de Lisboa, foi durante muitos anos o principal emissor de onda média de Portugal continental e insular. A onda média ouvia-se nos Açores. Ouvia-se nos Açores, eu ouvi várias vezes nos Açores a onda média de Castanheira do Ribatejo. Se houver um cataclismo em Lisboa, um terremoto em Lisboa, o que é que vai acontecer ao FM de Monsanto? É mais uma vítima do terremoto, não é? E o que é que as pessoas de Lisboa vão precisar? Vão precisar de receber informação e orientação. Fujam dali, vão para ali, há coisas no quê? Há água em tal sítio, há não sei quantos, há pessoas, os bombeiros estão em tal lugar, recolhem não sei. Precisam desse tipo de indicações. E esse tipo de indicações pode-lhes ser dado numa situação de cataclismo pela onda média. Onda média, ou o emissor de Castanheira do Ribatejo, que era o que mais facilmente aqui chega, a menos que esteja como está atualmente, que os 12 kW de potência que o emissor debitava normalmente estão reduzidos a 2, porque o próprio emissor avariou e foi substituído por um emissor avariado que foi trazido do Algarve para aqui, porque no Algarve já não fazia falta porque os turistas não ouvem onda média. E, portanto, veio o emissor e está o emissor instalado em Castanheira de Ribatejo. Não ouvindo o emissor de Castanheira de Ribatejo, ainda se pode ouvir aqui outro emissor de onda média, que é o emissor de onda média de Montemor, o Velho, em Coimbra, que é o que chega à cidade de Coimbra. Muita gente diz, até na rádio e na RTP, muita gente diz, mas são onda média, as pessoas desinteressam-se, o programa é um programa que se transmitia na onda média. Não, vamos estudar a programação. Por exemplo, há tantos protestos dos ouvintes por causa do excesso de futebol no FM, porque é que não desviam o futebol ou parte do futebol para a onda média? É uma maneira de ganhar outra vez ouvintes para a onda média e é uma maneira de desanuviar o FM do futebol. Acontecem coisas abusivas, ainda por cima, como o futebol é uma indústria dependente e é uma indústria que trabalha para o mercado da televisão, que é quem manda no futebol, é o mercado da televisão, e o mercado da televisão impôs que agora o futebol não é uma coisa que se joga nos domingos à tarde como que se jogava quando eu era miúdo. Jogava-se no domingo à tarde e tal, as famílias iam ao futebol e tal. Não, o futebol agora joga-se durante toda a semana à noite. E na Antena 1 acontece frequentemente haver programas que não são transmitidos porque é um jogo de futebol. Um jogo de futebol que no campo tem 50 espectadores, quando havia espectadores nos estádios, não é? E voltará a haver, com certeza. Portanto, jogos de pouco interesse, até localmente, não é? Mas a Antena 1 tem aquela fixação em transmitir todos os relatos, acha que isso é que é um grande serviço público, transmitir todos os relatos das 18 equipas que compõem a primeira divisão do futebol português, quase tantas como em Espanha, que tem 5 vezes o território de Portugal. Portanto, o contrato de serviço público depende do meio da rádio levar o seu serviço público às pessoas. E se esses meios não são os meios adequados, eficazes e renovados, não cumpre o contrato de serviço público. Mas o contrato de serviço público tem uma coisa que tem que cuidar na revisão. E eu já disse isso em duas ou três instâncias que fui ouvido para dar opinião sobre o contrato de serviço público. O contrato de serviço público tem que conter em si próprio meios de fiscalização da sua execução. Meios de fiscalização. Não é haver depois uma entidade que analisa, sim, cumpriu. Não é assim. Tem que ter meios de fiscalização. E tem que ter meios. Porque o contrato de serviço público, ultimamente, nas últimas edições, a que está em vigor é de 2015, antes havia as contratos separados para a rádio e para a televisão, e de um contrato para o outro assistiu-se coisas extraordinárias. A rádio tinha no contrato de 2009 e no contrato de 2012 tinha a obrigação de chegar a todo o mundo através da onda curta. Em 2011 a onda curta foi suspensa. A onda curta oficialmente nunca acabou, foi suspensa por a administração para deliberação posterior acerca da justificação da sua existência ou não, e justificação dos gastos, se estava adequado aos fins que prosseguiam. Suspendeu-se. Portanto, a onda curta foi suspensa infringindo uma obrigação do contrato de serviço público de rádio, que era, através da onda curta, levar a Voz de Portugal a todo o mundo. No contrato seguinte, o contrato consagrou-se o final da onda curta, porque deixou de falar de onda curta, o contrato entre o Estado e a RTP, deixou de falar da onda curta e passou a falar de uma coisa extraordinária, que é Portugal transmite a língua portuguesa, programas em língua portuguesa para o mundo, através de parabólicas e de redes locais de FM. E, portanto, estabelecem uma coisa incrível com um contrato com a RTP e com o Estado português, é que Portugal vai construir redes de FM em territórios de países que são países que têm a sua autonomia e que têm a sua, a sua independência e que podem decidir, não, aqui não constroem, como Angola decidiu. Angola decidiu, não, aqui não vêm construir emissores de rádio vossos, não constroem. Se chegarem cá por onda curta, chegam. Construir aqui não constroem, não é? E Portugal, a rádio portuguesa que chega a Angola é por via pirataria. Tiram a ficha, metem a ficha da rádio e põem os relatos da Antena 1 no futebol, por exemplo, no ar em Angola, e está feito. Há questões.
Eu agora pedi para ser muito breve, já também já ultrapassou o tempo.
Sim, quanto tempo é que tenho? Pode-me dizer.
Doutor, dois minutinhos?
Dois minutinhos, muito bem. O futebol. Então. O serviço público de rádio deve ser, e de televisão, com certeza, deve ser consagrado num contrato. Um contrato que se respeite e que tenha mecanismos de fiscalização de estar a ser respeitado. Mas não pode ser, à partida, ser encarado por uma das partes como nós temos dois meios, mas um é secundário. Um é uma coisa a fingir e o que nos interessa é o meio o contrato com a televisão. O da rádio vem por arrasto. E como o serviço público de rádio é encarado na RTP aos mais altos níveis, é como um serviço mínimo, digamos. Um serviço mínimo. O senhor administrador que esteve aqui ontem, a única vez que eu, antes da sessão de ontem, que ele esteve aqui no Parlamento, o senhor administrador, antes a única referência que me lembra dele ter feito à rádio foi quando chegou, como posse do seu cargo, chegou e disse: a rádio é um novo. A rádio redescobriu-se. A rádio vai ser um instrumento extraordinário quando se fundir, que é o nosso projeto, com o online. Portanto, acaba a rádio e a rádio passa a ser a produtora de conteúdos para as emissões online. É o que isto quer dizer. É o que isto quer dizer. E não é isso, com certeza, o que quer dizer o contrato de serviço público e o que querem dizer as partes que participam no contrato do serviço público. Claro que, diz a senhora deputada Diana Ferreira, que o desinvestimento na RDP fala remonta à fusão com a RTP. Bem, a CAV foi criada para a rádio. Esta coisa extraordinária. A CAV foi criada para a rádio. E sobrando dos investimentos da rádio, sobrando, as sobras iam para a televisão. Isto funcionou exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário, porque como as empresas ficaram fundidas com uma administração única, a administração preocupa-se com a televisão, que é o que lhe dá, rendimentos, não é? E visão pública. E está a funcionar ao contrário, e como lhes disse, a rádio não tem orçamento. A rádio pedincha à administração se pode comprar um emissor. Uma das últimas recusas que sei foi, a rádio pediu 75 mil euros, não é nada de extraordinário se comparado com uma série de palhaçada para exibir num canal de televisão, e não é nada, 75 mil euros para comprar um emissor novo para Castanheira de Ribatejo, para Portugal ficar outra vez com uma onda média que tem cobertura nacional e insular. Foi recusado. Portanto, é esta situação em que nós estamos e para a qual eu chamo mais uma vez a atenção dos senhores deputados, sabendo que, e tendo a confiança por experiência anterior, de que o que se diz aqui não morre aqui. Continua, os senhores pegam nas coisas e trabalham-nas e desenvolvem-nos e têm mais poder do que tem o pobre provador do ouvinte para fazer com que as coisas se resolvam. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Provedor. Sr. Dr. João Paulo Guerra, foi um gosto tê-lo aqui. Julgo que ficámos todos muito mais esclarecidos e, porventura, com muito mais perguntas para fazer. Voltaremos, com certeza, a encontrar-nos na próxima sessão legislativa. E por agora dou encerrada esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sim, senhora.
meus, antes de chamarmos o Sr. Provedor, gostava de dar aqui duas informações ao Sr. Deputado. Não se vai... Bom, tem mesmo precisamente a ver com a Comissão de Trabalho, porque julgo que irão ser tomadas algumas decisões no sentido do procedimento logístico para fazer estas audições. E porque irão ser ouvidos os trabalhadores precários, irão ser ouvidos pela ACT. Não faz sentido, portanto, nós estarmos... de facto, estávamos com alguma dificuldade até para fazer a marcação, porque é já uma altura do ano em que, enfim, as pessoas não têm, têm coisas marcadas e, portanto, é natural que estejam com a mesma disponibilidade que normalmente se tem noutras alturas do ano. Mas também parece-me que é de extrema utilidade que os trabalhadores precários sejam ouvidos pela ACT e parece que serão, serão dentro de pouco tempo, serão na próxima, enfim, não sei dizer calendário, aliás estou a dar-vos a informação em tempo real, estou a dar-vos a informação tal e qual como a recebi. E, portanto, é só para dizer que, apesar dos nossos esforços, porventura não conseguiremos fazer as audições na próxima semana. É só... Pronto, era isso que eu vos queria indicar. Enfim, porque nós aqui costumamos ser muito rápidos a marcar as audições. Era só para dar uma justificação. Estamos com alguma dificuldade e, para além disso, também existe... Os trabalhadores irão ser ouvidos. Sim, mas, Sr. Deputado, essa matéria, isso julgo que estará a ser feito pelo Bloco de Esquerda, já fez alguma dessa matéria, e a própria Comissão de Trabalho. Senhores Deputados, era só uma pequena informação, só para justificar, e eu estava preparadíssima para marcar as audições para a próxima semana, porventura nós poderemos fazer na próxima semana, veremos em função da evolução das coisas, o mais depressa que pudermos, que enfim, também... Isto não é matéria que se resolva em dois ou três dias e, portanto... Em setembro ainda será atempado. Mas irei dando informações sobre esta questão. Muito obrigada. Bom, vamos agora então dar início à outra audição. Se puderem chamar o provedor. Novamente, muito bom dia a todas e a todos. Muito bom dia ao Sr. Provedor, o telespectador da RTP-SA. Vamos agora fazer a audição regimental, porque todas as sessões legislativas, a Comissão de Cultura e Comunicação tem a obrigação legal de fazer esta audição. E, portanto, agradeço ao Sr. Doutor a disponibilidade para estar aqui connosco hoje numas audições que não foram marcadas com muito tempo, mas também este ano é um ano muito especial, porque aquilo que deveríamos ter feito ao longo do primeiro semestre, não conseguimos fazer, infelizmente por razões conhecidas, e por isso cá estamos hoje. Estamos aqui, nós vamos ter uma grelha muito reduzida, estas audições têm grelhas reduzidas, em que o senhor provedor tem uma possibilidade de fazer uma intervenção inicial até 10 minutos. Depois os grupos parlamentares poderão colocar questões e cada um dispondo do máximo até 3 minutos e depois novamente o senhor provedor terá a possibilidade de fazer uma intervenção final de também até 10 minutos. Por isso, para não haver mais atrasos, dou-lhe imediatamente a palavra. Pode estar sem máscara. Enquanto estiver a falar, pode estar sem máscara.
Em todo caso, enquanto eu conseguir falar com máscara, se calhar...
Muito bem. Então tem 10 minutos. Pode controlar o tempo ali naquele cronómetro. E terá que... Isso mesmo. Muito obrigado.
Bom dia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Com muito gosto que apresento o relatório do trabalho do gabinete do provedor do telespectador em 2019. No tempo que me dá, eu vou tentar, sobretudo, centrar-me em alguns pontos que me parece que têm algum impacto para o futuro e, portanto, que pode, de algum modo, serem, enfim, importantes para a reflexão das senhoras e dos senhores deputados desta Casa, em geral, para o futuro. 2019 foi, como se recordam, o ano de todas as eleições e, portanto, o provedor quer, na sua relação direta com os telespectadores que lhe escrevem, quer nos programas Voz do Cidadão, dedicou uma atenção muito especial ao programas e ao esclarecimento de como funciona a televisão, de como se decidem determinados os programas, como se apresentam, enfim, como é que a televisão funciona entre a realidade e aquilo que apresenta, quais são os mecanismos que, enfim, não são evidentes para os telespectadores, que são, até no que diz respeito à informação, são escondidos pelas próprias artes profissionais dos jornalistas e devem ser para não maçarem os telespectadores, mas, enfim, o provedor ocupou-se bastante daquilo que podemos, resumidamente, dizer ou sintetizar como uma atenção especial à literacia mediática, a contribuir para que o público fosse detendo mais elementos para a compreensão de como se processa a produção televisiva, de como aquilo que vê no ecrã tem explicações que não são visíveis no ecrã. E, portanto, um terço dos programas Voz do Cidadão que foram emitidos em 2019 tiveram este objetivo. Creio que, nesse sentido, também demos bastante atenção a fornecer ao público elementos que lhes permitissem distinguir as informações falsas das notícias. Devo dizer que as queixas recebidas a propósito da cobertura das diversas campanhas eleitorais que tiveram lugar em 2019 foram relativamente poucas. Os telespectadores não gostaram de ausência da cobertura das atividades de um partido ou de um candidato em determinado dia. Acharam que a colocação da câmara, o tipo de reportagem que foi feita num determinado momento favorecia ou desfavorecia uma candidatura. Discutiram e criticaram o alinhamento dos telejornais e dos jornais da tarde sobre os... Enfim, achando que esse tipo de alinhamento era a favor ou contra determinadas candidaturas. Do meu ponto de vista, as críticas foram poucas, parte delas não eram muito fundamentadas, como se viu quer pela análise feita pelo gabinete do provedor, quer depois posteriormente pela entidade reguladora para a comunicação social, o tratamento que a RTP fez das diferentes candidaturas foi equilibrado, do ponto de vista da distribuição dos tempos, do acesso de todas as candidaturas ao ecrã, etc. E, portanto, para além de erros, que foram erros involuntários de pequena gravidade, as inquietações e queixas dos jornalistas, dos telespectadores, perdão, não levantaram questões de grande preocupação. Ficou, contudo, uma questão que eu acho que é significativa, que é, digamos, a insistência dos telespectadores quanto à pouca presença dos pequenos partidos emergentes nos ecrãs da RTP. De facto, a lei foi alterada, em 2015, no que diz respeito à igualdade de oportunidade e de tratamento das diversas candidaturas em tempos de pré-campanha e campanha eleitoral. Devo dizer, bem, como declaração de interesses, que eu, como jornalista e como diretor de órgãos de comunicação social, sempre me bati a favor dessa alteração, na medida em que, a anterior lei tratava estas questões de igualdade de oportunidade de uma forma muito métrica, desde as antigas linhas que era preciso conceder a todas as... nos jornais, que era preciso conceder a todas as candidaturas por igual, o que era claramente um critério anti-editorial, um critério anti-jornalístico. Portanto, a lei evoluiu no sentido de acolher as críticas feitas pelos jornalistas, pelos diretores de órgãos de comunicação social, etc., dando, portanto, mais liberdade editorial aos órgãos de comunicação social, que me parece bem, contudo, ficou um problema que se vem a revelar mais, de forma mais insistente, e que diz respeito ao facto de que, para além da liberdade editorial e jornalística da cobertura dos acontecimentos, a atual lei define, ou a referência que faz é a referência fundamentalmente à proporção que a informação e o noticiário sobre as campanhas eleitorais deve ter em função dos resultados das candidaturas em anteriores disputas eleitorais. O que é, portanto, uma forma conservadora de só dar acesso, não é tanto assim, mas enfim, indo ao limite, dá muito mais acesso, ou obriga, entre aspas, os órgãos de comunicação social a dar muito mais acesso às candidaturas que já têm representação parlamentar neste caso, ou que têm, que já foram, que ocuparam lugares e que tiveram, rapidamente dito, importantes votações em anteriores momentos do que aquelas que são emergentes. Enfim, há aqui um sobrecusto a pagar pelos novos partidos, pelas candidaturas que não conseguiram ter bons resultados em anteriores eleições e, portanto, para terem visibilidade nos mídias há aqui um sobrecusto a pagar. E, por outro lado, a fragmentação partidária da representação popular acho que vai aumentar estes problemas. Portanto, há aqui uma reflexão a fazer, só como indo mais depressa, dado que já gastei muito tempo. As questões... os meus interlocutores, fundamentalmente, são os diretores e os jornalistas, os apresentadores, digamos, as pessoas que intervêm diretamente na programação e na informação da RTP. Contudo, ao longo de 2019, por várias vezes, o meu interlocutor foi a administração da RTP, e que são questões que eu acho que têm alguma relevância para o futuro. Ponto 1. Frequentemente interpelei a administração da RTP a propósito do desenvolvimento do HD que faz, se não me engano, parte dos planos anuais da RTP desde há 6 anos e que não se concretiza, e, portanto, e que é reclamado pelos telespectadores, tem a ver com a qualidade da emissão da RTP, a qualidade da sua imagem, a capacidade de ela concorrer com outros, com outras televisões, com outros canais de televisão, e é cada vez mais evidente estas questões do HD também se ligam àquilo que se passa na acessibilidade e na qualidade do que se pode ver na RTP Play. Portanto, este ponto não tem sido adiado, continua por concretizar a reconversão tecnológica da RTP. Creio que há dois pontos ainda que gostava de referir, que dizem respeito à quantidade e qualidade da publicidade na RTP Play. Também por várias vezes questionei a administração. É aquilo que eu qualifico, dizendo rapidamente, do mau negócio de alguns cêntimos por muitos pêsamos, porque o público não gosta de ter que apanhar tantas vezes com anúncios, com ser interrompido no que está a ver por anúncios ao fim de 20 minutos. Cada vez que muda de programa que está a visionar, tem mais 20 segundos de um anúncio que lhe entra diretamente no que está a ver, sem qualquer, separador. E, além disso, a RTP Play não consegue sequer controlar o som em que os anúncios entram. Portanto, para ser rápido, desculpem-me, senhores deputados, mas é uma selvageria o que se passa. E, portanto, enfim, apesar das minhas tentativas e das minhas queixas, isso não foi solucionado. Creio que, estando este ano previsto a revisão do contrato de concessão da RTP, de certeza que o público agradeceria imenso que se... já não sei se interdito a publicidade na RTP Play, mas pelo menos equacionado meios e modos de deixar-se de ser, de se prolongar a situação em que estamos. Finalmente, desculpem ter ultrapassado o tempo, há dois pontos ainda com os quais confrontei rapidamente a administração sem ter resultados razoáveis. O primeiro diz respeito aos concursos com valor acrescentado, os IVRs, ou seja, as pessoas estão a ver os programas de entretenimento da manhã, da tarde ou dos fins de semana e permanentemente são interrompidos, com os próprios apresentadores desses programas, a sugerir que seria ótimo se telefonassem para o número tal, porque têm mais ou menos o paraíso a ganhar, caso o façam. Os IVRs já foram fonte de recursos muito importantes quando foram inventados, quando apareceram em Portugal. Neste momento não são, têm alguma importância, mas do ponto de vista do encaixe de dinheiro acho que não são muito relevantes, os números não são completamente claros. De novo, o contrato de concessão aí vem para ser revisto. Acho que se queremos um serviço público de televisão claramente diferenciado das outras ofertas dos outros canais de televisão, ora, está um ponto em que talvez fosse interessante limpar o ecrã da televisão pública. Além disso, também há um outro problema, que são os espaços comerciais no interior desses próprios dos programas de entretenimento, em que os apresentadores que devem ter, portanto, ganham a confiança do público e que são diariamente, entram na casa das pessoas, a determinada altura passam uma área de uma publicidade, de uma área comercial em que dizem maravilhas sobre produtos que ali estão. Também me parece que isso não é próprio de um serviço de televisão. Não é absolutamente claro a diferenciação entre o que é programa e o que é publicidade. Desculpa-me, não tive tempo para referir, mas foram também temas muito importantes e muito insistentes na atuação do gabinete no ano passado, a qualidade do português escrito e falado na RTP, que não é boa, para dizer o mínimo. A insuficiência da presença de programas de linha permanente, dedicados à divulgação das artes, dos autores e da atividade cultural, assim como o excesso de pseudonotícias do mundo do futebol, que preenchem demasiado tempo na área da informação da RTP e que foram abordados pelo provedor várias vezes estes temas, ao longo de 2019. Desculpa ter tomado mais tempo que me deram e estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento que vos possa dar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Provedor. Esta tolerância tem a ver com o interesse que nós temos na informação que o Sr. Doutor nos está a dar. Aliás, nós temos que respeitar as grelhas, mas na realidade nós queremos é ser informados. E por isso temos esta tolerância. Agora vamos passar à ronda dos grupos parlamentares. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Maria Graça Reis, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Provedor do Telespectador, agradecer a sua presença nesta audição regimental e felicitá-lo pela clareza na elaboração do relatório de atividades relativo ao ano de 2019 que aqui nos apresentou. A RTP é o operador de serviço público de rádio e televisão de Portugal e tem uma vastíssima história, construída ao longo de décadas e um património insubstituível na vida dos portugueses. Como é de reconhecimento de todos nós, a televisão é a principal fonte de informação e formação da população e é também um instrumento essencial na transmissão de valores culturais, cívicos, democráticos e do pluralismo. A sua capacidade para chegar a um vasto e heterogéneo público e cobrir alargados segmentos da população são fatores indicativos da sua relevância para o desenvolvimento social, cultural e económico do país. Senhor Provedor, estando já o senhor no seu segundo mandato e tendo em conta a sua vastíssima experiência anterior como jornalista e diretor da própria RTP, que apreciação faz do serviço público de televisão prestado atualmente pela RTP e, mais especificamente, o que o distingue face à oferta televisiva dos demais canais? Como pensa que a atividade do provedor pode favorecer a disseminação de ferramentas que permitam aos telespectadores desenvolverem a sua literacia mediática, de modo a terem uma correta percepção dos critérios profissionais e éticos que suportam o que é visto nos canais da RTP, tornando a oferta televisiva do Serviço Público de Televisão mais transparente e inteligível? Como já referiu, em 2019 tiveram lugar 3 eleições, 2 de âmbito nacional e uma outra ao nível regional. A RTP mobilizou então imensos recursos para chamar a atenção para a importância desses atos eleitorais e para realizar a cobertura das respectivas campanhas. Enquanto provedor, que apreciação pode fazer da percepção dos telespectadores quanto ao respeito pelo pluralismo, pela isenção e pelo rigor da informação por parte da RTP? Também no ano transato, o Gabinete de Apoio aos Provedores recebeu e validou um total de 4.929 mensagens dirigidas ao provedor do telespectador, o que representa uma diminuição de 48% relativamente ao ano anterior, como o senhor provedor já teve hipótese de referir. Diz ainda no seu relatório que, e passo a citar, em anos anteriores tem-se verificado que o incremento de mensagens sob transmissão de touradas e é coincidente com períodos em que a prática da tauromaquia é objeto de iniciativas legislativas ou, por outra forma, entra no debate público, seja através do Parlamento ou da sociedade civil. Assim, coloco uma última questão. Tendo recentemente sido debatidas várias iniciativas legislativas no Parlamento sobre a tauromaquia, nomeadamente sobre a concessão ou não de recursos públicos na promoção de touradas, ao fim de quase 2 mandatos, que balanço pode fazer sobre a evolução desse tema naquilo que se relaciona com o serviço público de televisão? É tudo. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélio Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Provedor, o Dr. Jorge. Agradecer, antes de mais, a exposição clara que fez, o envio do relatório de atividade relativo ao ano de 2019, um documento que traduz de forma clara e estruturada todo o trabalho realizado pela sua provedoria. Um trabalho de si exigente, que é diário, procurando emitir respostas esclarecedoras e como, usando as expressões que diz no relatório, de forma transparente e inteligível, as questões formuladas pelos telespectadores. Dizer, Sr. Provedor, que, e como tivemos a oportunidade de dizer na última audição com o provedor do ouvinte, dizer que o PSD valoriza a figura do provedor por dar voz aos cidadãos. As mensagens, e passando concretamente ao que consta no relatório em apreciação, dizer que as mensagens e queixas críticas dirigidas ao seu provedor constituem de longe a maioria das comunicações recebidas, apesar de seu provedor ter dito aqui nesta audição que as críticas foram poucas. É igualmente referido um aumento do ponto de vista de 2 pontos percentuais nas mensagens clarificadas como sugestão de 5,43 para 7,63, enquanto que as dúvidas mais do que duplicaram de 2,31 para 4,69. As mensagens de satisfação continuam a ser residuais. Seu provedor, então, algumas questões, que é, considera estes dados preocupantes,
Será que, de alguma forma, denunciam falhas graves na oferta do serviço público de televisão ou será, porventura, indicadores de não cumprimento do contrato de concessão de serviço público de televisão? E falando no contrato de concessão de serviço público da RTP, e o Sr. Provedor já teve a oportunidade aqui de dizer que deverá ser revisto, aproveito para perguntar-lhe se a revisão deste contrato, que já deveria ter ocorrido, mas que ainda não ocorreu, deverá ser alvo de reformas significativas ou apenas de precisa de alguns pequenos ajustes. Considera que a falta do atual contrato de concessão de serviço público, a definição de metas e de objetivos, indicadores de eficiência, objetivos de excelência, assim como a demonstração do efetivo cumprimento do contrato? Sr. Provedor, sabemos que expressou a vontade, o desejo de que a programação de 2020 pudesse corresponder cada vez mais ao que se espera da televisão. A pergunta que lhe deixo é se considera que o plano de atividades da RTP para o ano em curso cumpre esse desígnio ou pelo contrário, afasta-se desse objetivo. Ao longo do seu mandato, muitas e diversas têm sido as sugestões deixadas no programa Voz do Cidadão, para além de várias chamadas de atenção e recomendações. Pergunto-lhe se essas sugestões são normalmente acolhidas pela RTP. Consegue avaliar os resultados desta sua ação? Qual tem sido a consequência das correções sugeridas e das recomendações que visam boas e melhores práticas? E para concluir, Sra. Presidente, no que diz respeito às duas principais áreas de atividade desenvolvidas pelo Gabinete do Provedor, a resposta às mensagens dos telespectadores e a realização do programa semanal Voz do Cidadão, duas perguntas. Uma primeira, para saber se os recursos, quer humanos, quer financeiros ou outros, são suficientes para o regular funcionamento do seu gabinete. E uma segunda pergunta, para saber se ao longo do seu mandato tem podido contar com a cooperação e disponibilidade dos órgãos, estruturas, serviços e trabalhadores da RTP, designadamente através da prestação e da entrega célere e pontual das informações e dos documentos solicitados, bem como da permissão do acesso às suas instalações e aos seus registros, sem prejuízo da salvaguarda do sigilo profissional. Muito obrigada.
Tenho que terminar. Muito obrigada. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Provedor, o Dr. Jorge Vemans. Já foram feitas aqui várias perguntas sobre a questão do contrato de concessão. O Sr. Provedor trouxe-nos já algumas linhas de proposta que parece avançar no âmbito desse debate sobre a publicidade na RTP Play, as chamadas de valor acrescentado, a questão da publicidade embutida em programas com a participação dos próprios apresentadores. Tudo isso nos parecem medidas de higiene elementar e que devem ser adotadas o quanto antes. Pergunto se no âmbito do debate prévio à revisão do contrato de concessão o provedor vai avançar outras medidas, se já tem outras preparadas, que outros contributos terá nessa sede. Um dos temas que ainda agora na audição do provedor da rádio surgiu foi a questão do excessivo peso do futebol na programação e na informação em particular. A proposta que o professor João Paulo Guerra avançou é de que na rádio o excesso de transmissão de relato futebolístico pudesse transitar para a emissão em onda média, libertando a programação da FM, que muitas vezes fica prejudicada por esse excessivo peso dos relatos de futebol. Na RTP temos uma situação um pouco diferente, até porque temos dois tipos de presença televisiva do peso do futebol. Uma que é a transmissão dos próprios eventos desportivos e outra que são os programas de comentário desportivo, que são também eles muito pesados na grelha, nomeadamente na grelha de cabo. De cabo, quer dizer, da RTP3, agora isto é tudo, está tudo na TDT, mas a gente habitua-se a isso, na RTP3. E, portanto, o que eu pergunto é como é que vê a forma, como é que se tem também alguma proposta, o provedor do telespectador, sobre como é que na RTP se poderia diminuir esse peso que é tão opressivo sobre a programação geral do serviço público. Queria fazer-lhe uma pergunta que, muito embora... outra pergunta que lhe queria fazer é sobre a questão das temáticas para a programação, das linhas de temas que são avançados, nomeadamente no plano de atividades que a RTP apresentou, e que são, digamos, elementos de orientação estratégica para toda a programação, não só para a informação, mas também para o documentário, para a ficção. Uma das coisas que me surpreendeu foi não ver nesse conjunto de temas, exceto numa pequena referência no âmbito da rádio, qualquer menção da questão de climática e da questão das alterações climáticas. Ora, não é um pequeno assunto, não é? E portanto, é muito estranho que no âmbito de todos os temas, muitos deles muito pertinentes que surgem no elenco estratégico do serviço público, isso esteja, parece-me ser uma lacuna gritante, e gostava de saber se isso fez parte de algum debate ou foi simplesmente uma... finalmente, muito, muito rapidamente, sobre isto já não é de 2019, é já deste momento que estamos a viver, mas o que é pertinente é rapidíssimo. O ensino à distância foi uma experiência muito interessante que decorreu no âmbito da RTP, teve um grande acolhimento não só do público-alvo, mas também de outros segmentos que se interessaram por aquelas emissões e que demonstram existir uma disponibilidade do público para uma oferta no âmbito do conhecimento e de propostas de emissão educativa, se quisermos chamar assim, no aviso público. Pergunto se o professor do telespectador tem alguma reflexão avançada sobre isto, alguma proposta sobre como é que a RTP pode prover conteúdos no âmbito dos seus canais ou de novos canais a constituir para este efeito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora tentar entrar em contacto com a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que está connosco, já estamos a vê-la no ecrã. Bom dia, Sra. Deputada. Vou então passar-lhe a palavra, está bem? São 3 minutos. Pode ser?
Muito bem. Sim, senhora. Muito obrigada, senhora Presidente. Apresentar os cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados e, obviamente, ao senhor provedor do telespectador da RTP, a quem agradeço a presença e a apresentação do relatório de atividades relativo ao ano 2019. Gostaria de lhe falar de 3 assuntos, começando pela tauromaquia. Segundo o seu relatório, a transmissão de touradas continua a ser o tema dominante, tendo o provedor recebido 1.363 mensagens, que representam quase 28% do total de mensagens recebidas, das quais 1.297 foram antitouradas e 66 pró-touradas. A este propósito, recordamos que o Comitê das Nações Unidas para os Direitos das Crianças considerou a exposição de crianças à violência das touradas como uma violação da Convenção dos Direitos da Criança e recomendou mesmo que seja considerada a idade mínima de 18 anos para assistir e participar em touradas, bem como que sejam sensibilizados os funcionários do Estado, a imprensa e a sociedade em geral para os efeitos negativos nas crianças, inclusivamente como telespectadores da violência associada às touradas e às largadas. Assim, gostaríamos de saber, atendendo ao elevado número de queixas, qual a posição do Sr. Provedor sobre a transmissão de touradas na televisão pública e se já transmitiu a sua posição à RTP e de que forma deve a RTP atuar nesta matéria para a proteção das crianças no seguimento das recomendações da ONU. O outro assunto tem a ver com as alterações climáticas e que inclusivamente o Sr. Deputado Jorge Costa também abordou e que, portanto, consta no relatório um texto do Provedor onde menciona que perante a gravidade deste desastre, o Serviço Público de Televisão não pode remeter-se a uma atitude expectante e oferecer mais do mesmo, como se nada estivesse a acontecer, no fundo dizendo que a RTP tem aqui um papel importante na resposta à crise ambiental. Assim, gostaríamos de saber qual deve, na sua opinião, ser concretamente o papel da RTP no combate às alterações climáticas e quais as recomendações que fez à RTP nesta matéria. Por fim, e relativamente à cultura, ao teatro e ao cinema, na nossa opinião, a cultura deve ter uma forte divulgação na televisão pública nacional. Contudo, no Dia Mundial do Teatro não ocorreu a emissão de nenhuma peça e os telespectadores queixam-se de que os filmes dão demasiado tarde e que têm cada vez menos presença na RTP, queixando-se igualmente também aqui os produtores e os realizadores da pouca atenção que a RTP dá ao cinema português. Pelo que lhe pergunto, se considera que deve haver uma maior divulgação na RTP de programas culturais e se já fez recomendações à RTP nesse sentido, e em relação ao cinema, que recomendações fez à RTP no seguimento das queixas dos espectadores, dos produtores e dos realizadores? E é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar novamente a palavra à Sra. Deputada, a deputada não inscrita, portanto era a deputada do PAN, neste momento é a deputada não inscrita. Vou passar novamente a palavra ao Sr. Provedor. Tem 10 minutos, mais minuto, menos minuto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas vossas questões e reflexões. Boa parte delas nem sequer são questões, são reflexões importantes. Eu gostaria de sublinhar o seguinte. Coloco-me numa posição bastante difícil. Eu tenho por hábito, penso que o provedor, os provedores em geral, devem ser muito cuidadosos na sua avaliação global do SP, do Serviço Público de Televisão, na sua avaliação global das grelhas. Ou seja, acho que para as suas funções requer-se dos provedores que sejam bastante limitados nas afirmações públicas que fazem em termos da avaliação global deste. Porquê? Porque não se vai constituir, digamos, uma ideia de que há um preconceito, uma ideia pré-concebida, enfim. Portanto, não sei se me percebem, mas o provedor tem que estar bastante livre em relação a poder se pronunciar sobre as questões concretas que lhes são colocadas. De onde eu não pretendo fugir às questões que me colocam, mas vou tentar ser o mais concreto possível e o menos global na avaliação, digamos, porque, pronto, por estas razões. Clima, que foi uma. Eu acho que a RTP já faz alguma coisa, mas pode fazer muito mais. Não creio que seja visível no Serviço Público de Televisão a urgência e a gravidade deste problema. E devia ser, obviamente. E mais, e é fácil que seja, que isso é que ainda é o pior. Ou seja, neste momento, desde há uns anos, há uma produção bastante grande de documentários muito interessantes sobre esta questão. Há inclusive fundos disponíveis para a produção televisiva nesta área e, portanto, o que eu noto é, e agora falando globalmente, coisa que não devia fazer e que prometi não fazer, uma insuficiência da atenção, quer a nível da programação, quer a nível de informação sobre esta questão, que é uma questão absolutamente decisiva, enfim, e, portanto, tem sido nesse sentido que eu tenho recomendado maior atenção a esta questão. Sobre as touradas, eu não pronuncio sobre touradas, pronuncio sobre a transmissão das touradas na RTP, não querendo ser polémico, mas digamos que hoje em dia há novas iniciativas na Assembleia da República, mas a Assembleia da República teve anteriormente a possibilidade de se pronunciar sobre este assunto e pronunciou-se de uma maneira que foi seguramente não se pronunciou contra a transmissão das touradas na RTP e até, enfim, no debate surgiram várias posições não suficientemente contrariadas de que fazia parte da cultura portuguesa essa transmissão. Portanto, que era um serviço que o Serviço Público de Televisão devia oferecer aos portugueses. Tal posição veio dificultar qualquer ação dos diversos diretores de programas que eu tive a ocasião de acompanhar e que, pessoalmente, até são mais radicais, são contra as touradas, quanto mais contra, e, portanto, contra a transmissão de touradas na RTP. Só que estavam, por um lado, não queriam responder de uma maneira afrontando o debate que aqui tinha havido e a sua decisão, não decisão, e, por outro lado, estavam presos a contratos plurianuais com empresas do setor. A posição do provedor tem sido esta, afirmar, tal como o anterior provedor, que a transmissão de touradas na RTP não tem lugar, pelo menos enquanto a tourada em si não se mudar radicalmente, não passar a ser outro tipo de espetáculo do que aquele que é atualmente. E, portanto, ponto dois, que nesse sentido devem ser tomadas medidas para rapidamente retirar esta transmissão destes espetáculos de grelha e tem acompanhado e tem dado nota positiva, se assim quiserem, aos esforços que as direções de programas têm feito no sentido de, por um lado, reduzirem substancialmente o número de transmissões. No ano passado foram feitas duas, este ano será feita, se o Covid o permitir, só uma e eventualmente nenhuma, e de chegarem ao fim dos contratos, e não renovarem os contratos, libertando a RTP de qualquer debate sobre indemnizações a conceder a quem tem direitos de transmissão de touradas. E, portanto, acho que finalmente em 2021 estaremos livres de transmissões de touradas na RTP, o que me parece muito bem. De qualquer maneira, também gostava de sublinhar que, em conjugação com o provedor, e por causa da, enfim, por todas as razões, as touradas passaram com grande incómodo dos aficionados a terem transmissão na RTP apenas depois das 22h30, portanto, respeitando a defesa dos públicos mais vulneráveis que a lei impõe. Colocaram-me várias questões sobre que balanço faço eu da atividade do provedor, das recomendações que faço, etc. Devo dizer que, de algum modo, eu creio que o serviço público de televisão que os diferentes canais da RTP oferecem, tenho boas razões, enfim, para verificar que ele é bem diferente do que é oferecido pelos canais ditos comerciais. Basta ver as grelhas, comparar o tipo de programas, a presença ou não de telenovelas de uns e noutros, etc., para se perceber que é bem distinto e que, de alguma forma, essa distinção nos últimos anos se tem vindo a se tramar, quanto mais não seja pela, enfim, pela introdução de programas, quer novos, quer mais antigos, a que os canais comerciais têm vindo a recorrer para lutarem contra a quebra de audiências. Nessa competição, a RTP não tem utilizado nenhum argumentos que me pareçam condenáveis, ao contrário, tem-se mantido relativamente isenta dessa guerra pelas audiências, tal como os canais comerciais hoje têm desenvolvido. Eu creio que, enfim, a questão da deputada Graça Reis, creio que tal como hoje, por exemplo, o El País referiu um estudo em que os telespectadores espanhóis referem, não a televisão pública, mas a televisão de sinal aberto, como um dos grandes contributos para a diferenciação entre informação falsa e notícias, e como, digamos, contributo para a defesa dos valores de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu creio que se fizéssemos esse inquérito aqui em Portugal, a resposta dos portugueses seria parecida. Portanto, é algo que eu estendo para além do Serviço Público de Televisão. Penso que a televisão em aberto, em sinal aberto, tem contribuído para esse aumento, digamos, da literacia mediática. Enfim, não quer dizer que os movimentos existentes nas nossas sociedades, que fecham as pessoas nas suas bolhas, mantendo-as apenas disponíveis para absorverem a informação que confirma, a informação, mesmo que seja informação falsa, que confirma aquilo que pensam da realidade, esse é uma, digamos, é um fenómeno profundíssimo nas nossas sociedades e que, pois talvez o Serviço Público de Televisão pudesse fazer mais, pode, de certeza, mas não pode contrariar aquilo que são, totalmente, aquilo que são dinâmicas sociais, políticas, culturais muito pesadas. E, portanto, tem feito alguma coisa, mas não o suficiente, talvez. As consequências das minhas recomendações são... Não é suposto que todas as recomendações que o provedor faz sejam aceitas, porque senão não serão... Não é suposto, não. Temos que viver nesta contingência. Eu tenho essa consciência e não acho mal. E não acho mal. Vamos lá ver. Desculpem este modo um pouco provocador de me pronunciar. O provedor é um momento, enfim, é uma instituição de, não é de poderes e de contrapoderes, mas é check and balance. Se o provedor tivesse o poder para impor a sua opinião, muitas das suas opiniões não seriam as que ele tem, sente a liberdade para poder colocar à consciência dos administradores, dos diretores, dos profissionais dentro daquela casa. Como eu sei que, quando emito a minha opinião, o meu juízo, quando termino um inquérito, depois de ouvir as partes todas, e emito uma recomendação, é facto que eu desejo que ela seja aceite pelos interlocutores. Não, eu quero que, cada vez que emito uma recomendação, é na expectativa de que ela seja aceita. Contudo, eu não mando na RTP. E, portanto, tenho a possibilidade de exercer esta função de provedor como uma ponte de diálogo entre os telespectadores e os responsáveis da RTP, o que me dá mais liberdade para poder, de alguma forma, pressionar os diretores e diversos responsáveis num sentido, mas não violando a sua responsabilidade e a sua consciência. E, portanto, de facto, eu não sou responsável por aquilo que a RTP emite. Quem é responsável são os seus diretores e é o Conselho de Administração. E, portanto, sim, senhores deputados, senhoras deputadas, eu não gosto nada quando as minhas recomendações não são aceitas. Não gosto. Mas acho que faz parte do meu ofício e do ofício geral dos provedores. É assim em todo o mundo. Vindo a aspectos concretos, a maior parte das minhas recomendações têm sido aceitas. Aquelas que não são conhecidas são as que são mais facilmente aceitas. Enfim, percebam que é mais fácil alguém reconhecer o erro e mudar a sua prática quando há uma certa descrição neste processo, e quando as pessoas percebem que há um diálogo que é feito com o provedor e com o telespectador, mas que é a coisa que vai ficar por ali. Portanto, há muitas das minhas recomendações e propostas de atuação que não são sequer conhecidas e que são aceitas. Há outras que não são. Não queria deixar de, se me permite, queria ainda referir dois aspectos. O primeiro não me foi, enfim, o último não me foi perguntado, mas, enfim, não tive ocasião de o referir. Em relação ao futebol, primeiro, o provedor que aqui está tem muita pena que a RTP transmita tão poucos jogos de futebol. Tenho pena. Acho que neste momento o futebol está a tornar-se um negócio que é exclusivo dos canais codificados. Qualquer português para ver futebol tem que fazer uma assinatura, tem que fazer uma assinatura, dito. É mais genérico e é mais grave, tenho alertado várias vezes para isto. Hoje em dia, os contratos relativos à transmissão dos eventos desportivos são absolutamente astronómicos. Creio que os últimos Jogos Olímpicos que vamos poder ver, enfim, se isso tudo não mudar, os últimos Jogos Olímpicos que vamos poder ver em sinal aberto, acessível a todos os portugueses, serão estes, que eram para ser este verão e que serão para o próximo. Depois disso, creio que a RTP não terá dinheiro, nenhum dos outros canais em sinal aberto terá dinheiro para comprar direitos de transmissão. Portanto, quase todos os grandes eventos desportivos estão a desaparecer dos ecrãs em canal aberto. Não me parece bom, não me parece, de facto, razoável. Este ano, nem os jogos de futebol da Seleção Nacional, a RTP conseguiu adquirir, depois não houve, porque o Campeonato Europeu será só para o ano, mas, de novo, não serão vistos na RTP. Penso que eu, como provedor, acho que o Serviço Público de Televisão deve garantir um mínimo de transmissões, ou que não deve, quanto a mim. E isso é que tem sido o meu ponto de crítica permanente, é não deve de forma nenhuma encher os seus noticiários, como enche as horas Bom Dia Portugal, das 6h30 às 10h, transmitidas pela RTP, em simultâneo pela RTP1 e pela RTP3, com pseudo-notícias de futebol, que não são notícias sequer, são conversas sem qualquer sentido nem repercussão, não têm qualquer interesse. É só porque é fácil, é barato, não dá milhões. É só esticar o microfone junto de treinadores, jogadores, comentadores. Isso é que eu penso que o cancro do futebol na televisão pública tem a ver com a quantidade de informações, não é verdade, a quantidade de tempo que é ocupado como sendo notícias que não são. E com os debates que na RTP3 existem, são dois por semana, e já são demais, podiam ser menos. Se me permitem, num minuto, não tem nada a ver com isto, mas talvez já seja demais, fica para outra vez, era... Não era para falar de futebol, era só para uma pequena indicação a propósito de uma polémica já de 2020, mas como o processo de alteração do contrato de concessão, creio que, segundo o que eu tenho ouvido dizer por parte do Governo, vai ser desencadeado agora durante este segundo semestre. E, portanto, só uma pequena nota. Como estão a par, enfim, houve um largo debate sobre o que é próprio ao Serviço Público de Televisão, dado que eu recomendei a repetição de uma série, mas sem um episódio que fazia parte da série. Penso que isso também seria importante na perspectiva da alteração do contrato de concessão, que está balizado pela lei que defende, enfim, que tem diversas recomendações quanto à proteção do público infantil e do público adolescente, e depois o contrato de concessão afirma que a RTP deve produzir programas, desculpem, que contribuam para a formação do público infantil e dos jovens. Creio que seria interessante ver até que ponto é que neste âmbito poderia ser mais claramente dito que essa contribuição deve, dessa contribuição para a formação do público infantil e juvenil, deve cobrir aspectos que são às vezes discutidos na sociedade portuguesa, mas que eu, quanto a mim, não tenho qualquer dúvida, e escrevi isso na recomendação que fiz, que é fundamental que o Serviço Público de Televisão aborde as questões como a igualdade de género, todas as questões relacionadas com género, com os direitos da mulher, com as questões da reprodução sexual, com as questões da religião e da história das religiões, enfim, que não se deixe à interpretação de um provedor. Ou à interpretação dos diretores de informação, esta área que está insuficientemente expressa, quanto a mim, no contrato de concessão. Para mim é evidente que ela decorre daquilo que é atribuído ao Serviço Público de Televisão. Mas aproveitar a revisão do contrato de concessão para pôr preto no branco estas questões que às vezes aparecem de novo, como se a televisão não se pudesse intrometer em questões que são apenas e só da exclusiva responsabilidade das famílias, eu acho que seria um ganho para a clareza do Serviço Público de Televisão. Desculpe ter-me ocupado tanto tempo.
Muito obrigada ao Sr. Provedor. Agradecendo mais uma vez ao Sr. Provedor a sua presença e toda a informação que nos prestou, dou por terminada esta audição. E aos membros da Comissão, relembro que na próxima terça-feira de manhã teremos a audição do CGI, do Conselho Geral Independente, e que, seguido de uma pequena reunião da Comissão, e que na quarta-feira de manhã teremos a audição da Sra. Ministra da Cultura, a audição regimental, a última desta sessão legislativa. Muito obrigada a todos. Um resto de boa semana.